UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Você está ligado no Conexões, Cultura, Ciência e Cidadania, nas ondas do rádio, nas ondas da UFMG Educativa. É de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, e comigo, Elias Santos.
E comigo, Yolanda Assunção.
Muito bem. O que temos aí, Yolanda?
Pois é. O seminário realizado pelo projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil, deste ano, debate a inclusão e a diversidade nas universidades públicas. Na conferência de hoje, a primeira conferência, o projeto premia o trabalho vencedor do concurso Educação e Relações Étnico-Raciais nos Intérpretes do Brasil, realizado no ano passado. Em seu ensaio, Cristina Sacramento analisa os discursos sobre os negros no livro didático História do Brasil para Crianças, de Viriato Correia. Nós conversamos agora com a Cristina para falar sobre este prêmio, sobre o ensaio dela e sobre a conferência de hoje. Bom dia, Cristina.
Bom dia, Nana.
Bom, Cristina, aqui é o Elias Santos. Tudo bem, Cristina? Bom dia, parabéns, viu?
Bom dia, Elias. Obrigado. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Educativa.
Bom, Cristina, vamos lá. Como é que... Conta um pouco dessa história, dessa análise. Como é que você chegou, né, para procurar um livro que é lá da primeira metade do século XX, né, 1946, para trabalhar e analisar e fazer uma análise sobre educação em relações étnico-raciais nos intérpretes do Brasil? Como é que você vai lá no Viriato Correia? Por quê, hein, Cristina?
Bom, Elias, na verdade, eu sou formada em pedagogia pela Universidade Federal de São João del Rei, aqui na cidade onde eu nasci, e desde o ano de 2006 eu estou envolvida com questões relacionadas à temática africana e afro-brasileira. Isso se deu em função de um professor que é de Guiné-Bissau, do Departamento de Sociologia. Ele instituiu um grupo de estudos e desde então eu frequentei o grupo de estudos e todas as minhas atividades acadêmicas estiveram voltadas para essa questão, para as questões étnico-raciais. Em relação ao livro do Viriato Correia, eu fui fazer o meu mestrado em 2011, 2013, né, sob orientação do professor Dr. Laerte de Moraes Abreu Júnior. E aí, ele, como trabalha na linha de História da Educação, ele me fez a proposta de trabalhar com livros do início do século XX. E eu simpatizei muito com a proposta, porque foi um momento particularmente importante, porque o Brasil estava nas primeiras décadas, né, da República, tinha o ideário de nacionalismo, né, tinha que ser construída uma imagem de nação, né, o sentimento de patriotismo, e isso se daria principalmente pelos livros escolares, né, pelos manuais didáticos.
Tá.
Então foi um momento importante para mim pelo seguinte: nesse momento os negros já eram homens livres, eles não estavam mais submetidos ao sistema, né, escravocrata.
Isso.
E haveria necessidade de fazer com que a população brasileira despertasse o sentimento de pertencimento nacional. E aí eu utilizei dois critérios para selecionar os meus livros, porque na verdade eu analisei dois livros na minha dissertação. O Viriato Correia é um recorte, né, que eu utilizei para o concurso de ensaios especificamente. E o critério que eu usei foi que, primeiro, que eles tivessem voltado para o ensino primário, para a educação, né, das crianças do período, e o segundo critério é que eles tivessem mais de 10 edições. Então, quando eu fui fazer o levantamento de livros, que na primeira metade do século XX tiveram muitas edições, eu me deparei com dois livros, do Rocha Pombo, que é o Nossa Pátria, que teve mais de 80 edições, e me deparei também com esse livro do Viriato Correia, que teve 28 edições. Ele foi publicado a primeira vez em 1934 e a última edição até 1984. E ele circulou, né, por mais de 50 anos no mercado editorial brasileiro, com mais de 150 mil exemplares. Então, foi um livro significativo para mim, por esse motivo, ser voltado para o público infantil, né? Porque é um livro que a princípio não era, Elias, um livro didático, ele era um livro classificado como literatura infanto-juvenil, essa foi a proposta do Viriato Correia, mas ele recebe na primeira metade do século XX a chancela do MEC para ser utilizado nas instituições de ensino. Então ele acaba se tornando um livro voltado para o ensino de história do Brasil.
Ok. Me fala uma coisa, fiquei curioso, o nome do professor de Guiné-Bissau, qual é?
Manuel Jauará, desculpa.
Manuel...
Jauará.
Jalará?
Jauará.
Jauará.
Isso.
Bacana, porque temos que reverenciá-lo agora,
verdade,
né?
Verdade.
Porque ele, né, ele trouxe a mosquinha para te morder.
Exatamente. Depois que eu comecei a frequentar o grupo de estudos, eu nunca mais consegui me separar dessas questões.
E aí?
E antes do grupo eu não tinha contato com essas leituras.
Sim.
Até porque antes da lei, né, 10.639, eram poucas as discussões que a gente tinha acesso. De certa forma, essa lei, ela trouxe a questão étnico-racial para o debate. E aí fez com que professores especializados na temática africana chegassem nas universidades, com que dissertações de mestrado, a minha, inclusive, é reflexo da lei, porque ela parte dessa lei para poder discutir essas questões étnico-raciais numa perspectiva histórica. Então, assim, foi a partir da lei, né, que ele começou, que ele implementou o grupo de estudos para poder discutir essas questões, que era uma defasagem, né, que a gente tinha, e que hoje ainda não está completamente implementada mais, que a gente já tem alguns avanços nessa área, mas a partir de então, desde 2006, todos os meus trabalhos são voltados para a temática.
Cristina, a gente conversou com a professora Vanicléia, que faz parte do conselho do grupo que a ONU está selecionando para escrever sobre a história geral da África, dos dois brasileiros envolvidos, professora aqui da UFMG, falou, sim, sobre essa mudança da pesquisa depois da lei de 2010.
Exatamente. Ela falou a quantidade de publicações aumentou demais,
verdade,
né?
Verdade.
Então, ela falou a importância dessa lei, não só lá no ensino médio, que inclusive ela questionou muito assim, a aplicabilidade dessa lei, né, a situação que ela está, mas ela falou que para o ensino superior foi fundamental porque a quantidade de pesquisa e de interesse aumentou demais. Acho que em torno de 600%, assim.
Esses dados eu não tenho, mas a verdade é que realmente a produção hoje sobre essa temática é muito grande. Mesmo o programa de mestrado no qual eu me formei, que é um programa recente, ele tem menos de 10 anos, já tem várias publicações sobre história e cultura africana e afro-brasileira, sobre políticas afirmativas, sobre trajetória de alunos negros. Então, assim, a partir do momento que sancionou essa lei, a questão racial ela ocupa um outro espaço na sociedade brasileira. E a produção é importante, porque por muito tempo a gente não tinha dados realmente acadêmicos relacionados a essa questão. Então havia um silenciamento, né, por parte dos pesquisadores em relação à questão étnico-racial vinculada à educação. Então, nesse sentido, a lei ela propiciou realmente essa produção sobre o tema, que é o que a gente realmente precisa, né? Porque aí recai numa outra questão, que é a questão de formação de professores. Então, acredito, né, que a gente tenha pouco tempo, uma outra formação diferente daqueles professores que foram formados anteriormente, né, à promulgação da lei.
Tá bom. Cristina, vamos lá. Então, essa análise toda, eu sei que é difícil falar em conclusões, né? Porque fecha, né? Mas, assim, que considerações você poderia fazer para a gente aí ao final, né, do seu trabalho, da sua análise?
Bom, Elias, para eu falar da análise desse livro em específico, eu tenho que mencionar o outro livro que eu pesquisei também, que foi o livro do Rocha Pombo, esse que teve 88 edições. Porque na dissertação eu fiz uma comparação. E quando eu pego um livro do Rocha Pombo, que foi de 1917, e o do Virato Correia, que foi de 1934, eu vejo uma mudança grande de discursos por parte desses autores. No do Virato Correia, especificamente, a gente percebe que, assim, apesar de ainda existir nos livros didáticos uma visão estereotipada em relação aos negros, porque eles o tempo todo são mencionados como uma categoria diferenciada, apartada da sociedade, que tiveram a sina de serem escravos, que o continente africano teve a sina de mandar escravos para todo para o Brasil e para outros países, como se isso fosse uma pré-determinação, como se eles tivessem... como se fosse um destino natural. Ele apresenta como se no continente africano fosse natural a escravização dos negros, e por isso eles eram escravos, que não fosse uma imposição, né, dada de fora. Eu vejo que ao longo do livro, o autor ele tem a preocupação de colocar os negros como aquelas pessoas que também contribuíram na formação, não só do povo brasileiro, mas também da cultura brasileira. Ele chega a mencionar, Elias, questões relacionadas a danças, a comidas, a própria questão de costumes mesmo que foram deixados pelos negros quando vieram para o Brasil. Ele não se limita a ratificar só a questão escravocrata, o que para mim já é um ganho naquele momento. Porque como eu pesquisei um período muito específico, é importante frisar que ainda para aquele momento, primeiras décadas do século XX, né? Havia essa preocupação do autor em colocar os negros também como parte da população brasileira e que tinham, sim, dado as suas contribuições.
Interessante.
E isso pode ser considerado também reflexo daquela época, como eu já disse anteriormente, era período Vargas, a questão do nacionalismo, e foi implementado nesse mesmo período, em 1938, a Comissão Nacional do Livro Didático. Ela tinha por função avaliar os livros didáticos a fim de autorizar ou não o uso em escolas e nas escolas, né, o uso como livro didático. E ela tinha uma série de critérios que poderiam eliminar um livro. E dentre eles, tinha essa questão, dentre esses critérios, qualquer discurso que pudesse fazer com que tivesse ódio entre raças estrangeiras ou de homens de uma região do país em relação a outra, o livro não poderia circular. Então havia também, por parte da política do Estado, um controle dos discursos que não permitiam que fossem veiculados discursos contra a identidade nacional e contra a população brasileira de modo geral. Então, por isso que a legislação, nesse sentido, ela é importante, porque a partir do momento que tem uma atitude política que determina que determinados conteúdos têm que ser trabalhados, de alguma forma existe uma mobilização por parte dos produtores de livros didáticos, como hoje a gente tem muita produção de livro didático, que já tem uma outra abordagem em relação à temática étnico-racial, naquele momento também houve. Então, é toda uma conjuntura que a gente pode avaliar, né? Todo um contexto que favoreceu, de certa forma, essa inversão desses discursos. O que me faz pensar que, assim, nenhum discurso está fadado a se perpetuar. Porque no outro livro didático que eu pesquisei, apesar de o discurso ser muito parecido, existe uma diferença quando eu pego um livro mais recente, quando eu pego um livro de 1934. Ou seja, à medida que são estabelecidas novas políticas, o próprio discurso, ele tem a necessidade de se transformar. E aí, mais uma vez, a Lei 10.639, ela tem esse papel hoje de fazer outras produções bibliográficas que não reproduzam certos discursos, mas que tragam informações novas que até então ficaram silenciadas. Então, uma das minhas considerações foi essa, de que houve essa preocupação dos autores e que eu compreendi como necessidade daquele momento, em virtude da política que estava em voga no período.
Cristina, você me lembrou uma questão aqui, que é uma questão polêmica, mas é o seguinte, vamos nos transportar para esse início do século, vamos ver se é possível, né, entrar numa máquina de tempo e entender esse Brasil, essa construção de ideia de nação, e eu fiquei curioso com essa questão que você colocou da legislação, pedir, né, assim, na hora de selecionar os livros, procurar não incentivar o racismo, não incentivar o preconceito.
Exato.
Bom, mas aí, Cristina, eu vou me lembrar, vamos para aquele tempo de lá, deixa o tempo de cá aqui um pouco, se é que é possível. Monteiro Lobato, a polêmica com relação à tia Anastácia, aquela questão toda. Então, naquele momento, aquele tipo de livro, não sei, talvez por ser literatura, não era considerado racismo, vamos um pouco para aquele tempo ali, se é possível, Cristina. O que você acha?
Bom, a questão do Monteiro Lobato, é assim, eu não peguei, né, a obra do Monteiro Lobato para poder avaliar, claro, mas realmente a polêmica sobre ele é que ele teria, supostamente, traços racistas,
né? Isso, exatamente.
Só que, assim, ele é fruto da época dele. Então, assim, a gente não pode julgar, claro, como você disse, até o cuidado que nós, né, da história da educação tomamos, é de não tentar tomar discursos que foram produzidos naquela época com o nosso ponto de vista atual. Por isso, eu tomei o cuidado de pegar uma legislação daquela época.
Perfeito. Tá.
Então, assim, é claro que se a gente pegar um livro daqui e ler, né, da maneira como as coisas são colocadas, a gente pode, claro, a gente pode pensar que ele, em algum outro momento, utilizou, por exemplo, de certos estereótipos, mas que, de certa forma, estavam em voga naquele momento.
Tanto é que não foi censurado na época o livro dele.
Não, mas aí,
né?
Essa legislação que eu mencionei, elas estavam aplicadas a livros didáticos.
Ah, legal. Dele é literatura. Perfeito.
Exato. Tá. Livros utilizados em escola como livros didáticos.
Isso. É diferente.
Que não sei se caem nos livros que foram mencionados no Monteiro Lobato.
Tá, não,
né? Porque aí eu não sei especificamente a qual livro pesquisadores agora, esses militantes, estão apontando especificamente.
Sim, sim. Tá bom.
Mas esses livros com os quais eu trabalhei foram livros que foram utilizados em escola e por isso eu optei por eles. Porque foram livros que formavam, de certa forma, a população, né?
Tá.
Agora, os livros de literatura, eu não posso te afirmar que existia uma legislação específica para eles.
Isso,
porque não foi o foco do meu trabalho. Mas tem que sempre haver esse cuidado, Elias.
E
é muito importante que a gente fale isso. Não tentar tomar produções daquele momento com posturas que a gente tem hoje, né? Para a gente não correr o risco de ser anacrônicos e cobrados de uma época que, enfim, não era pensado naquele momento. Mas em relação aos livros didáticos que eram utilizados na escola, essa comissão nacional, ela tinha por função avaliar e até, e chegava a casos até mesmo de pedir para a pessoa refazer, né, reelaborar o conteúdo dos livros, caso eles estivessem em desacordo com o que era proposto pela comissão. Mas o livro do Monteiro, dos livros do Monteiro Lobato não entram, né, nesse rol de livros didáticos, até onde eu sei. Eu posso até procurar depois
uma letra
mais atenta.
Mas muito obrigado.
Mas é uma boa questão.
É, obrigado, porque você topou o desafio aqui, né? É, isso é legal, isso é legal.
Para mim também.
É, tá bom.
10 horas 49 minutos, você está ouvindo o programa Conexões e estamos conversando ao vivo com a vencedora do concurso Educação em Relações Étnico-Raciais nos Intérpretes do Brasil, a Cristina Sacramento. E, Cristina, a gente já falou um pouco sobre essa questão da Lei 2.639 e esse aumento das pesquisas sobre a África e sobre a cultura e tudo mais étnico-racial na academia. E o seminário que começa hoje tem o tema de universidade pública, inclusão e diversidade e qualidade. Para além da produção de pesquisas, qual que é a situação étnico-racial dentro da universidade hoje, Cristina?
Qual que é a situação?
Dessas relações étnico-raciais dentro da universidade pública hoje.
Bom, embora, assim, a minha área seja mais voltada para a questão de história da educação, e eu tento fazer uma articulação, né, com as questões mais atuais, o que eu posso te dizer é que hoje nós temos um número maior além de professores, né, especializados na área, nós temos um público, uma população negra maior na universidade, um espaço que até então elas não ocupavam, sobretudo se beneficiando pelas políticas, né, afirmativas. E eu acho que é um ganho, né? Claro que tem outras questões, como a questão de acesso, para além da questão de permanência, de acesso, nós temos a questão também da permanência, que eu acho que é uma questão também que vem sendo debatida, mas eu acho que é um avanço no sentido de que a população brasileira negra, que antes, né, estava afastada desses espaços por uma série de fatores, hoje ela tem a possibilidade, né, de vislumbrar, né, outros, uma ascensão social, porque a educação em Holanda, ela sempre foi uma bandeira, sempre foi a bandeira do movimento negro. Até porque ela era vista como uma possibilidade de ascensão social. Então, desde a segunda metade do século XX, os movimentos negros, eles reivindicam não só pela educação, mas pelo acesso à educação, pela formação de professores, pela vistoria de livros didáticos, até por essas questões que eu acabei de citar da minha pesquisa, para que certos estereótipos, certos discursos depreciativos, eles não permaneçam, eles não sejam reproduzidos. É claro que o negro tem uma história no Brasil de escravidão, mas não, a história do negro não se limita a isso, a história dos africanos não se limita a isso. Então, assim, eu acho que hoje eu vejo como um passo que já foi dado em relação a essa ascensão social do negro, porque a educação, ela é o critério que na sociedade brasileira a gente sabe que, pelo menos no mercado de trabalho, é o que inclui uns e
isso.
Exclui a outros. Então, eu acho que essa questão étnico-racial nas universidades hoje, eu acho que é um espaço que o negro ocupa hoje e que anos atrás ele não ocupava e que dá a ele essa capacidade de vislumbrar essa ascensão. Para além, claro, do que já foi falado, para além da produção que faz com que, né, essa história que em alguns elementos foram silenciados ao longo do tempo, sejam hoje debatidos, sejam hoje refletidos. Porque a universidade é esse espaço, né, por excelência, espaço da discussão, espaço da reflexão sobre esses e outros assuntos, claro.
O Cristina, agora eu queria, né, o tempo, o assunto é muito bom, né, mas o tempo a gente é curto, mas eu queria saber, assim, novidades, você continua pesquisando, você tem outros projetos, como é que tá as suas pesquisas, como é que é?
Isso, Elias, na verdade, aí eu terminei, né, o mestrado ano passado, concluí essa etapa e agora essa pesquisa vai ter continuidade a nível de doutorado na Unicamp, eu começo a pesquisar outros livros... Só que agora o meu recorte é anterior, agora eu pesquiso livros do século XIX e com a mesma preocupação de verificar também esses discursos, só que agora eu pego um outro período, Elias, eu pego um período em que os negros ainda estão submetidos ao sistema escravocrata. Porque a minha preocupação inicial foi ver como os autores se direcionavam a essa população quando eles eram homens livres. Enquanto tinha necessidade dessa criação de pertencimento nacional. E agora eu faço um recuo para o século XIX e pesquiso livros que também tiveram várias edições, que também eram voltadas para o ensino primário, de primeiras letras, que eram utilizados para o ensino de história do Brasil, mas no momento que os negros ainda eram mão de obra no Brasil, para ver como é que esses autores se relacionam a ele, quais eram os discursos sobre eles. Então tem continuidade aí, eu espero num futuro muito breve ter outras contribuições.
Tá bom, legal. Agora, Cristina, é o seguinte, rapidinho, né? O carnaval tá chegando. Isso. Pesquisador também, né? Pula ou não pula carnaval, mas é feriado e tal. E o carnaval, como é, qual vai ser o seu programa de carnaval? Vamos lá, o programa do pesquisador de carnaval, qual é?
Então, o meu carnaval, na verdade, eu espero que comece amanhã. Até hoje, eu ainda não fui para nenhum bloco, não saí. Eu estava mesmo concentrada nas minhas atividades aqui, até porque hoje também eu participo, né, do
seminário
à noite.
Não, mas eu quero saber depois, deixa eu saber.
Não, então justificando porque eu não saí ainda. Então, eu espero que comece amanhã. Eu pretendo ir com uma amiga minha para uma cidadezinha do interior.
Isso.
Menor, que São João do Rei, bem menor, com cerca de 9 mil habitantes. Para eu poder dar uma relaxada, né? Uma cidade chamada Passatempo, o convite está aberto.
Vai ter bloco lá? Como é que é?
Então, é a primeira vez que eu vou, a convite da minha amiga, eu vou para conhecer. Então, se são blocos, a cidade é muito pequena, né? Uhum. E aí eu vou lá para conhecer, porque realmente aqui a cidade de São João do Rei também é muito bom o carnaval aqui.
Sim,
tem muitos blocos, tem escolas. Mas como eu já passei a vida toda aqui no carnaval, esse ano eu
tá
vou
bom.
Conhecer, né? Uma outra cidade. E aí, para depois retomar as pesquisas. Mas esses 4 dias eu vou me dar
isso.
De presente, de descanso, vou pular sim.
Muito bom, parabéns. Aproveita, se joga, como se diz.
Eu espero me jogar mesmo, porque depois não vai ter como me jogar muito, não.
Depois você volta pro abismo, não tem problema, não. Ô, Cristina, muito obrigado pela participação.
Obrigada
aqui com a gente, viu? Valeu, parabéns pela premiação e conte conosco, tá
obrigada,
bom, Cristina?
Obrigada, Elias. Obrigada, Yolanda.
Valeu. Aí, vai se jogar, hein, Yolanda? Você viu, né?
Não é
só
Cristina,
você, não.
Todo mundo vai se jogar.
Pesquisador, o carnaval do pesquisador. Vamos lançar essa pesquisa aqui na UFMG Educativa. Vamos lá, ninguém sai impunemente de uma entrevista aqui agora.
Bora. Essa foi a Cristina Sacramento, vencedora do concurso Educação e Relações Étnico-Raciais dos Intérpretes do Brasil, com ensaio História do Brasil para Crianças, Ensinamentos de um Vovô da primeira metade do século XX sobre negros e as relações étnico-raciais. A premiação é hoje, na abertura do Seminário Universidade Pública Inclusão, Diversidade e Qualidade, 19h, no auditório do segundo andar da Faculdade de Educação.
Uau, muito bem. Entrada franca.
Totalmente. Aparece
então,
lá, gente.
Isso. Vai lá, ó. pensareducação.com.br. Né? Essa
isso
turma
aí.
Apronta todas na internet. E no carnaval, o que será que eles vão aprontar aí?
Ah,
professor Tarcísio,
tem o bloco
Luciana.
Tem samba.
Ah, não, não brinca. Não. Eles vão
não.
Sair com o bloco. Ah, não. Aí é demais.
A intenção é um ano colocar esse bloco na rua. Ainda não vai ser
não
esse ano.
Não vai ser esse ano,
mas...
ainda. Tá bom. Isso mesmo. Os estudantes, né, os mestrandos, doutores, se rebelem um pouco também, né? Se livrem no carnaval, se joguem. Muito bem. Como será o pesquisador o carnaval de um pesquisador do UFMG, hein? Muito diferente dos outros? Bom.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.